Nas duas últimas semanas, você conferiu aqui no CBN Maringá Primeira Edição uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Nós os ouvimos aqui para saber quais os principais projetos, propostas para a cidade. Como sempre, a gente abre aqui para que você continue participando nesta que é a última entrevista da nossa série, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 3220-4048. E o último entrevistado, fechando a nossa série, nesta sexta-feira, dia 10 de maio, é o pré-candidato Silvio Barros, do PP, que já está conosco aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da CBN.
Falando um pouquinho, então, sobre Silvio Barros, ele foi eleito em 2004 prefeito da cidade de Maringá, reeleito em 2008. Em 2015, foi nomeado secretário de Planejamento, coordenador geral também do governo do Paraná. E em 2016, tentou novamente a eleição para prefeito de Maringá, acabou perdendo esse pleito no segundo turno pro hoje prefeito Ulisses Maia. Silvio, eu começo essa entrevista te perguntando por que voltar ao cenário eleitoral hoje para essa nova disputa pela Prefeitura de Maringá e por que você seria a escolha mais adequada na sua visão para o eleitor maringaense?
Em primeiro lugar, eu tenho que admitir que não fazia parte do meu projeto de vida, mas sempre fez parte do meu projeto de vida fazer aquilo que Deus entende que é a minha missão. Mas as cobranças foram muito intensas para mim e para minha família toda, no supermercado, no posto de gasolina, no semáforo, na rua, onde a gente andava, muita gente perguntando se eu ia voltar. E os motivos para voltar são todos coletivos, de interesse da comunidade. Pessoas lembrando de coisas que a gente pôde fazer e que gostariam que fossem retomadas na cidade. E é obviamente que, tendo sido prefeito durante 8 anos, nenhum dos atuais pré-candidatos teve esta oportunidade. A gente tem mais experiência, a gente conhece como a máquina funciona. Eu conheço a maioria dos funcionários públicos de Maringá, maior parte, porque trabalharam comigo também, e eles também me conhecem, sabem o nosso estilo de trabalho. E isso permite que a gente seja mais ágil. Todo prefeito que entra na prefeitura tem que passar por um processo de adaptação. E como a gente já teve essa experiência, esse processo acaba sendo mais curto. E os resultados para a comunidade aparecem mais rapidamente. Então, eu penso que a experiência tanto de prefeito quanto de secretário de Planejamento do Estado do Paraná, secretário de Desenvolvimento Urbano do Governo do Paraná, nos deram uma bagagem que pode ser colocada à disposição de Maringá. Além disso, na minha vida profissional, tenho passado muitos anos viajando pelo mundo todo, participando de eventos na área de gestão de cidades, da ONU, de várias organizações internacionais, me atualizando sobre esse assunto. E temos que reconhecer, né, Brenda? Todos os dias a gente está aqui na CBN com um comentário diferente sobre esse assunto. Então, a gente pesquisa muito. E eu acho que toda esta bagagem pode contribuir bastante para que Maringá seja uma cidade ainda melhor.
Antes da gente entrar nas perguntas dos nossos ouvintes aqui que já estão chegando, e nos problemas que são enumerados, né, ao longo da nossa programação aqui, as perguntas que chegam, os questionamentos, eu gostaria que você colocasse para você qual seria hoje o principal problema que Maringá enfrenta e qual seria a solução para esse problema.
Eu sempre digo, quando me perguntam isso, que a minha opinião é irrelevante. Não é importante o que eu penso. É importante o que a comunidade pensa, o que ela quer e o que ela espera como resposta da administração pública. Eu estou organizando a caravana progressista, vou aos bairros, faço reunião com lideranças de diversos bairros, também com alguns setores da sociedade maringaense, exatamente perguntando a eles quais são as demandas, quais são as expectativas. E hoje, isto é praticamente unânime, em todos os lugares que eu fui até agora, a segurança pública é a principal reclamação e a principal cobrança da população. Este é o problema que eles têm apontado como mais grave neste momento para a cidade de Maringá. E é complexo, porque é um problema que não pode ser resolvido exclusivamente pela prefeitura. Tapar buraco, a zeladoria da cidade, cortar o capim do canteiro das avenidas, isso a prefeitura resolve. A saúde, a prefeitura também pode resolver uma boa parte. mais segurança, não. Porque, pela Constituição brasileira, segurança é uma responsabilidade do Estado. O que a prefeitura pode fazer é um complemento. Ela pode ajudar com a Guarda Municipal, que, por sinal, fui eu que criei aqui em Maringá, quando fui prefeito, pode ajudar na segurança pública. E, então, o desafio é um pouco mais complexo, é mais difícil da gente resolver, porque a gente não tem autonomia para resolver sozinho. Nós precisamos de uma boa interação com o governo do Estado para que esse assunto possa ser resolvido. E essa foi uma das razões de eu ter ido conversar com o governador antes de lançar a minha pré-candidatura. Saber se nós poderíamos contar, ainda que ele tenha candidato, talvez, do partido dele aqui para a prefeitura, se a gente poderia, ganhando as eleições, contar com o governo do Estado para resolver esse tipo de problema. E ele foi altamente positivo em relação a isso.
Ainda falando sobre essa questão da segurança, hoje um dos principais temores envolve a área central aqui da cidade e está relacionado também ao uso e tráfico de drogas. Como você colocou, essa questão envolve também o Estado e ações do Estado, mas além de uma questão de segurança, também é uma questão de saúde pública. Como lidar com essa situação?
Veja bem, neste caso, ele ainda vai mais, a complexidade aumenta mais. Porque o tráfico de drogas, na realidade, hoje é uma responsabilidade da Polícia Federal. Então nós temos que envolver a Polícia Estadual, o Governo do Estado, e temos que envolver o Governo Federal também. É mais complexo esse processo por conta do crime organizado. E isso a Polícia Federal tem um papel muito relevante nesse processo. Então, a gente vai precisar de coordenar mais esse trabalho. Só que grande parte deste problema, e aí eu sei que é complicado das pessoas ouvirem isso, mas se existe em Maringá hoje um aumento do tráfico, é porque existe demanda. Se ninguém comprasse droga aqui, por que os traficantes viriam para cá? Se não tivesse dinheiro circulando nisso, por que eles viriam para cá? Por que eles brigariam pelo território? Porque eles matariam por esse território. Então, este é um problema que nós precisamos começar a resolver dentro das nossas famílias, dentro de casa. Porque, muitas vezes, problemas domésticos, problemas de relacionamentos familiares, levam pessoas com poder aquisitivo ao mundo das drogas. E essas pessoas movimentam a economia ilegal, a economia ilícita. Então, quando a gente olha para isso, não é apenas uma questão de intervenção policial, de segurança pública, como você disse. Esse problema é um pouco mais complexo, ele também é mais amplo, mas ele vai desde o processo de educação. A gente tem que ter isso lá na escola, ensinando para as crianças o que é este mundo, infelizmente, para que eles saibam e evitem entrar nesse processo. E muita gente que hoje cobra da gente, do poder público, das autoridades, uma solução, talvez tenham dentro de casa a razão desse problema existir. Porque tem gente dentro da casa deles que está consumindo, que está comprando e que está alimentando todo este processo. Então, esse é um grande desafio para toda a sociedade. Nós vamos precisar mobilizar todo mundo para que esse assunto possa ser resolvido.
Dentro da questão da sustentabilidade, chegou uma pergunta para a gente aqui, que é a seguinte. Como você pretende integrar as metas de desenvolvimento sustentável da ONU nas políticas e programas municipais durante o mandato?
A gente tem feito um estudo bem profundo sobre isso. Hoje, os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, têm sido objeto de uma grande preocupação minha particular. Eu faço palestras sobre isso. Atuo bastante com o Pacto Global em relação a esse assunto. Inclusive, houve uma época em que eu estava na prefeitura. O Pacto Global é o lado privado da ONU, das empresas privadas. E hoje é um dos maiores, digamos, participantes do processo e protagonistas dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. Envolvendo as empresas. Maringá chegou a ser a cidade do Brasil inteiro que teve mais empresas associadas ao Pacto Global. Por uma ação que a gente fez aqui junto, a Prefeitura, a Associação Comercial, para que isto acontecesse. Lá tem 17 metas e 17 objetivos, perdão, e alguma coisa hoje no Brasil em torno de 175 metas a serem alcançadas em erradicação da pobreza, erradicação da fome, educação, saúde de qualidade para todo mundo, saneamento. Tem uma série de situações que se aplicam à nossa realidade. Então, a gente acompanha e monitora isto para que as metas que estão estabelecidas lá, já com o objetivo a ser alcançado, sejam incorporadas nas políticas públicas. Eu, como mentor de vários prefeitos Brasil afora, eu tenho recomendado aos prefeitos que insiram isto no seu plano de governo, que insiram isso no PPA, que coloquem isso de alguma forma como política pública para o município. E aqui em Maringá não será diferente. Se a gente tiver o privilégio de gerir a cidade mais uma vez, pode ter certeza absoluta de que nós usaremos como balizador as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU como uma contribuição importante para melhorar a cidade.
Falando ainda sobre essa questão ambiental, chegou uma outra pergunta falando sobre o seguinte: existe algum plano para conter o avanço de poços artesianos no entorno do Parque do Ingá e do Bosque 2? A gente tem visto a situação em que se encontra o Parque do Ingá, alvo frequente também de reclamação dos nossos ouvintes. O que era e como está? Qual o seu projeto para o Parque do Ingá?
Olha, é interessante essa pergunta, mas ela nos leva a pensar que os poços artesianos é que estão diminuindo a água do lago. O que não é exatamente verdade, porque os poços artesianos são muito profundos. E o que efetivamente atrapalha os mananciais que alimentam o Parque do Ingá são fontes, são nascentes muito mais superficiais. O que está dificultando esse processo, infelizmente, em grande parte, são as garagens subterrâneas dos prédios, porque elas são obrigadas a rebaixar o lençol freático para poder fazer a garagem, senão entra água na garagem. Então, os prédios fazem rebaixamento do lençol freático. E isso tem sido um problema, além do que a impermeabilização da cidade também prejudica a drenagem, a percolação da água para essas nascentes. Tem solução para isso. Eu, inclusive, fiz um comentário na CBN sobre esse assunto. Os famosos, as soluções que foram feitas, já aplicadas em algumas cidades, dos jardins drenantes, que são jardins que recebem água da chuva e purificam a água da chuva. Eles usam plantas aquáticas, por isso são jardins, para fazer a depuração da água da chuva e ela poder então ser usada no lago, por exemplo. E existem alguns estudos já feitos pela universidade, por outras organizações, que têm propostas de solução para o lago do Parque do Ingá. Então, se a pergunta era saber se tem solução, tem solução, dá para fazer. Não necessariamente o problema são os poços artesianos, mas muito mais grave do que isso, o rebaixamento do lençol freático pelas garagens subterrâneas que praticamente todos os prédios no entorno do parque estão sendo obrigados a fazer.
Uma outra questão indiretamente relacionada também, porém mais voltada para a zeladoria pública, chegou aqui para a gente: o problema das podas e retiradas de árvores. Maringá é considerada a cidade de árvore do mundo, porém, toda vez que chove ou que venta muito forte, essas árvores viram uma preocupação, e aquelas que estão na fila, às vezes há anos, para serem retiradas ou podadas, acabam muitas vezes causando prejuízos que depois o município tem que ressarcir. Como lidar com essa questão?
Esse é um problema interessante, porque desde o tempo que eu estava na prefeitura, a reclamação número 1 do 156 era relacionada com arborização. E continua sendo. Por outro lado, o maringaense não admite sequer pensar em tirar as árvores. Isso é uma característica da nossa cidade, os túneis verdes são algo que a gente não pretende abrir mão. Só que árvores são seres vivos e elas têm vida útil determinada. Algumas árvores, já muito antigas, já têm 70, 80 anos, elas estão no final do seu ciclo de vida. E elas vão cair de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde, por alguma razão. E os temporais agora, com ventos muito mais fortes e que vão piorar, daqui para frente vai ser pior. Isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é um sintoma das mudanças climáticas. Ele vai ocorrer todos os anos, em algum lugar. Pode não ser no mesmo lugar. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, duas vezes o ano passado, a gente viu cabrito pendurado pelo chifre na linha na eletrificação da cidade. Ou seja, o poste ficou inteirinho embaixo d'água. Isso foi o ano passado. E esse ano agora uma situação ainda pior. A mesma coisa aconteceu em Dubai. Vimos aí no noticiário o que aconteceu em Dubai algumas semanas atrás, uma enchente terrível, mas em setembro do ano passado aconteceu a maior enchente da história de Dubai. Em setembro, não deu seis meses e aconteceu de novo. Então, esse problema vai ser reincidente. E o que a gente precisa é de um plano de manejo da arborização para que a gente comece a substituir árvores preventivamente. Existem áreas da cidade que tiveram arborização mais antiga e, portanto, mais vulneráveis. E são áreas onde nós já podemos mapear por onde passam os piores temporais da cidade, porque não é na cidade toda. Existem algumas áreas da cidade que são mais vulneráveis a esse tipo de coisa. Então a gente precisa cruzar as duas coisas. Onde estão as áreas mais vulneráveis aos temporais e aos ventos, principalmente, e quais dessas áreas têm as árvores mais antigas. E aí nós precisamos fazer um processo de substituição. A gente precisa começar preventivamente a tirar essas árvores. Esta semana, segunda-feira para ser mais preciso, eu estive com o presidente da Copel e com a diretoria deles discutindo exatamente quanto custa para a Copel a arborização de Maringá. Porque não é só o custo de repor a linha ou de refazer o poste. As empresas que ficaram no prejuízo, que açougues, sorveterias, que perderam mercadoria, elas entram numa ação contra a Copel. E daí isso tudo é prejuízo. Então, a hora que a gente dimensiona o tamanho desse prejuízo da prefeitura e da Copel, a gente certamente vai encontrar um caminho para implantar um mecanismo de manejo da arborização municipal que consiga reduzir esse tipo de problema.
Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, mas antes da gente entrar no trânsito de carros, de ônibus e no transporte público, chegou uma outra pergunta para a gente questionando sobre ciclovias e calçadas melhores para pedestres. A gente sabe que no mundo todo tem se priorizado também o pedestre. A gente tem a obra do Eixo Monumental sendo construída, inclusive, né, um grande calçadão aqui na Getúlio Vargas, onde nós estamos aqui com a rádio. E a questão das ciclovias. Hoje temos uma grande malha de ciclovia, muitos usuários de bicicleta que vão para o trabalho, para a escola, e uma das cidades que mais usa bicicleta no Brasil. Porém, alguns reclamam das condições dessas ciclovias também. Como você vê essa questão?
Olha que interessante isso. Eu sou um deles, né? Eu uso bicicleta ou patinete para vir de casa para o trabalho, com bastante frequência. E então eu sei do problema, porque eu sou usuário. E uma das coisas que eu fiquei pensando, até comentei com a minha família isso, eu já sofri acidente com a patinete, e o que eu tenho dito é o seguinte: se vier assumir a prefeitura, eu pretendo colocar o secretário de mobilidade urbana e o secretário de obras na patinete e fazerem eles percorrerem esse caminho. Eu não preciso falar nada. Se eles fizerem isso, eles vão entender qual é o problema e a necessidade que a gente tem de recuperar a malha de ciclovias, porque isso está colocando em risco. Uma coisa que foi feita para a segurança das pessoas está colocando em risco a vida delas. Alguns lugares precisam realmente de uma manutenção urgente. Mas mais importante do que isso é a gente continuar ampliando a rede. Ciclovia como solução de mobilidade urbana, ela precisa conectar o lugar onde as pessoas estão com o lugar que elas querem ir. Senão ela não funciona. Se você tiver metade do seu caminho em ciclovia e metade você tiver que correr o risco de morrer no trânsito, as pessoas não vão usar a bicicleta, não vão usar a patinete. Então nós precisamos terminar de fazer essa rede de ciclovias. Maringá já tem um projeto para isso, bastante amplo, bastante completo, e o que a gente pretende fazer é colocar isso em implementação o mais rápido possível. Mas primeiro, vamos consertar o que já tem.
Nosso tempo está chegando ao fim, mas como entramos no assunto mobilidade, vamos falar também sobre a questão dos carros. Muitas vias têm ligações interminadas e a gente sabe que, principalmente em horário de pico, o congestionamento, exceto em alguns pontos da cidade. Além dessa questão dos carros, a gente também tem o transporte coletivo, que seria uma alternativa, de repente, para não ter tanto carro circulando, mas que muitos preferem não usar, ou porque acham caro, ou porque acham que não vale a pena. Qual a sua visão sobre essa questão?
A gente vai ter que reformular tudo isso. A mobilidade urbana no mundo está passando por um processo de transformação muito intenso. Hoje, pesquisas muito sérias, de muita credibilidade, apontam que 50% dos millennials, os jovens da virada do século, eles não pretendem ter carro. Ou seja, eles vão usar a mobilidade compartilhada. O mesmo veículo serve a várias pessoas. Então, a gente vai ver isso, não sou eu que estou falando, são pesquisas muito sérias, da indústria automotiva, eles que fizeram a pesquisa. Porque eles fabricam carros, eles querem saber o que vai acontecer. Então, nós vamos viver um fenômeno que é a redução do número de veículos por habitante. Até agora, todo o trabalho do sistema viário de trânsito foi numa curva crescente, mais veículos por habitante. Agora a curva se inverte. Então, nós precisamos encontrar soluções para estimular as pessoas a usarem o veículo compartilhado. E tem muitas boas ideias para isso. Só para dar um exemplo aqui antes da gente terminar. Todas as escolas, praticamente, têm congestionamento na hora de entrada e saída da aula. Mas a escola tem o endereço de todos os alunos que estudam lá. E a escola poderia colocar isso no mapa e saber que existe um aluno da oitava série que mora na mesma quadra de um aluno do primeiro ano. Eles não são colegas, eles não se conhecem. E os pais também não sabem disso. Mas se a escola informar a todo mundo, quem sabe eles montam um processo de carona. E a prefeitura pode estimular isso. Tem várias cidades no Brasil onde isso já está funcionando. Isso reduz drasticamente a quantidade de veículos, esses congestionamentos, esses problemas que a gente está vivendo. Agora, a prefeitura tem que ter um papel nesse processo de fazer o estímulo para que as pessoas peguem caronas ou em empresa ou em escolas. E se ela der um estímulo para que a escola, ao fazer isso, tenha, quem sabe, um desconto no IPTU, escolas pagam muito IPTU porque são áreas muito grandes, por que não? Por que não fazer isto? Reduzindo poluição, reduzindo acidentes, reduzindo trânsito, congestionamento. Então, a prefeitura tem que atuar para que essa tendência, que já é mundial, já é reconhecida pela indústria automobilística, possa aceleradamente começar a funcionar na nossa cidade.
Ainda falando do transporte coletivo, só para a gente encerrar, alguns pré-candidatos falam em tarifa zero. É possível? É utópico hoje em Maringá?
Esse vai ser o tema da campanha. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Já conversei com prefeitos, já conversei com operadores de várias cidades no Brasil que operam com tarifa zero. E para entender como isso funciona, de que maneira isso poderia ser viável. E é surpreendente que existem vantagens maiores do que as desvantagens. É um custo alto para a prefeitura, porque ela tem que subsidiar o transporte. Mas existem fórmulas que permitem a compensação disto na economia do município. Então a gente já tem estudado esse assunto, tenho vários testemunhos de como isso tem operado. O mais interessante, Brenda, é que em nenhuma cidade com quem eu conversei, seja com o prefeito ou com a operadora, eles disseram que se a decisão fosse tomada hoje, eles fariam diferente. Ou seja, tem mais vantagem do que desvantagem. Então a questão é como fazer fechar a conta. Esse vai ser o desafio.
E essa é uma bandeira que você defenderia na campanha aí, se fosse eleito?
Eu tenho certeza absoluta que nós precisaremos fazer isto, porque o modelo que a gente tem hoje é insustentável. Ele não se mantém. A curva de usuários está caindo por várias razões, e se a gente não inverter isso, vai chegar um momento em que a gente vai abrir uma licitação e ninguém vai aparecer para oferecer o seu serviço.
Silvio, obrigada pelos esclarecimentos aqui para os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui.
A gente encerra dessa maneira, então, a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a Maringá. Se você quer rever essa e outras entrevistas que nós fizemos ao longo dessas duas últimas semanas, elas estão disponíveis tanto no nosso YouTube quanto também no site da CBN Maringá.